Olá, boa tarde. 20 anos. 20 anos a bater à porta dos tribunais para conseguir que o pai das suas duas filhas lhes pagasse uma pensão de alimentos. A primeira sentença é de 1994, mas o progenitor nunca cumpriu integralmente as suas obrigações. As duas filhas são hoje adultas. Anabela Carvalho não se conforma com os danos que este processo representou para a sua família, os prejuízos e as privações que lhe causou a ela e às filhas, e sobretudo porque, na prática, lhes foi negado um direito previsto na Constituição, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à justiça num prazo razoável. Reclama, por isso, uma indemnização do Estado. Anabela Carvalho é nossa convidada nesta edição do Em Nome da Lei. Em estúdio temos também duas advogadas experientes em direito da família, Cristina de Sousa e Helena Soares de Moura. Vou ajudar-nos a perceber as razões pelas quais pode tornar-se um calvário fazer cumprir a um progenitor o dever de suprir as necessidades do seu filho. Um dever cuja violação, no limite, pode ser crime, punido com pena de prisão. Vamos também tentar analisar as condições em que o Estado se substitui ao pai ou à mãe que não pagam a pensão através do Fundo de Garantia de Alimentos. Importa referir que a pensão de alimentos é uma prestação em dinheiro, paga mensalmente, devida a filhos menores ou maiores até aos 25 anos de idade, desde que continuem a estudar, e que tem como objetivo garantir a sua subsistência, pagar alimentação, habitação, vestuário, despesas médicas. É estabelecida em função das necessidades do menor e das possibilidades do progenitor. Quando os pais não chegam a acordo sobre o seu valor, cabe ao tribunal fixá-lo. Agradeço às nossas convidadas a sua presença neste programa. Anabela Carvalho, muito especialmente a si, obrigada por ter aceitado vir aqui contar a sua história. Reclama uma indenização ao Estado português de 31.500 euros e, por isso, avançou com uma ação junto ao Tribunal Administrativo de Lisboa. Sim. A ideia é chegar ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem?
Exatamente, é essa a minha pretensão.
Portanto, está a esgotar todas as formas de recurso em Portugal para, se não for feita justiça, a ir para o Tribunal de Estrasburgo?
É essa a minha pretensão mesmo. Nem que eu tenha 70 anos e de bengalinha, lá estarei.
Porquê que acha que, no seu caso, a justiça falhou?
Vários aspectos. Um dos quais, no meu processo, falo no meu processo, é uma falta de interesse de juízes e advogados.
Manifestada relação... de que forma, essa falta de interesse?
Portanto, eu penso que muitas vezes quem não tem dinheiro não tem justiça.
Mas
eu
teve sempre direito ao apoio judiciário.
Apoio judiciário. Mas também há o caso que alguns advogados, quando as pessoas têm apoio judiciário, ainda têm o descaramento de pedirem dinheiro às pessoas. Isso acontece.
Isso aconteceu-lhe assim?
Não, porque eu nunca paguei, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Uhum. Comigo não deu mesmo. Mas tenho conhecimento de outras pessoas e isso aconteceu.
Mas da parte dos juízes, em que circunstâncias, como é que sentiu esse desinteresse
não
pelo
sei,
seu caso
isso,
e das suas filhas?
Assim, há juízes talvez mais sensíveis neste aspecto que outros, ou que se interessem pelas questões. Eu, por acaso, tive uma juíza na Lourinhã que se interessou muito por este processo, que é a doutora Cristina Timóteo, que eu agradeço, daqui já agradeço. Eu não sei se ela estará a me ouvir ou não, porque não sei onde ela está neste momento.
Se não estiver a ouvir, a informação há de chegar.
Exatamente. O que eu agradeço, que realmente fez com que o processo continuasse e me ajudasse nesse aspecto.
Anabela, andou 20 anos pelos tribunais para obrigar o pai das suas filhas, de quem se separou, a comparticipar nas despesas delas. A primeira decisão judicial a impor o pagamento da pensão é de 94. O que é que aconteceu de então para cá?
É assim, o pai no princípio pagava, tipo, pagava 2 meses, não pagava 3, pagava 3 meses, não pagava 6, até que deixou completamente de pagar a prestação de alimentos.
E a Anabela fez o quê?
Eu não podia fazer nada porque o pai estava a trabalhar, mas não estava a trabalhar, recebia o dinheiro à mão, como se costuma dizer. Não tinha recibos. E por isso o tribunal não podia obrigá-lo a pagar nada. Uhum. E isso acontece muito.
Eu pergunto aqui à Cristina de Sousa já agora. Nestas circunstâncias, quando não há um ordenado, digamos assim, declarado, não é possível ao tribunal ir a outros bens do progenitor?
Bem, antes de mais, quando quando de facto se verifica uma situação em que um progenitor não consegue fazer face aos compromissos para com os seus filhos, em sentença que o obriga a liquidar os alimentos, existem, isto é uma solução que às vezes as pessoas desconhecem, existe no Código Civil uma classe de pessoas que também estão obrigadas a alimentos. Isso pode sim tentar cobrar os alimentos aos pais do senhor que também estão obrigados a alimentos. Isso é uma via. Obviamente que se a pessoa não tem rendimentos, poderá poder-se-á acionar essas pessoas. Contudo, a dificuldade maior nestas circunstâncias em que as pessoas se colocam elas próprias numa situação de indigência com rendimentos não declarados é gravosa, porque impossibilita a cobrança coerciva dos alimentos, quer através do desconto no vencimento, quer através da execução por alimentos. E depois temos a outra questão, a outra vertente, que não foi o caso da senhora Anabela, mas nas situações em que as pessoas não podem recorrer ao Fundo de Garantia de Alimentos porque não veem, no seu caso, reunidos os requisitos para podê-los acionar. Portanto, acabam por ser valores incobráveis. Não se conseguem cobrar. Ou o pai reinicia o trabalho e efetivamente se consegue vir a cobrar algum valor, ou entretanto o pai é beneficiário de uma herança e se consegue penhorar um valor recebido, ou então de facto as crianças ficam sem receber.
Mas se não estiverem preenchidos estes, a justiça não tem resposta para
a justiça
situações.
Não tem resposta porque ou se aciona o Fundo de Garantia de Alimentos, e para isso, como eu disse há pouco, é necessário existir um conjunto de circunstâncias que possam permitir ao pai ou à mãe criadora de alimentos a possibilidade de acionar o Fundo de Garantia de Alimentos, ou então, se a mãe ou o pai não estiverem nessas circunstâncias e não esgotarem toda a possibilidade de cobrar alimentos ao progenitor ou a outras pessoas que estão obrigadas a alimentos, de facto, se não houver bens, se não houver património, se não houver rendimentos, ficamos numa situação de chegamos ao fim da linha, não há mais nada a fazer, porque é impossível cobrar onde não existe.
Uhum.
E existe uma outra questão que eu acho que é importante trazer aqui à colação, que é a criminalização do devedor de alimentos. E, portanto, a nossa lei penal penaliza e consubstancia a prática de um crime o progenitor ou a progenitora que, estando obrigada à pensão de alimentos, se coloquem numa situação em que não possam suportar esse pagamento.
Poderia, no fundo, ser este caso. Alguém que não declara rendimentos para exatamente fugir a este dever.
Pronto.
De pagar a pensão.
Mas depois
de
entramos num processo de crime, numa criminalização, e nós não estamos muito, e em Portugal, e portanto eu falo da minha experiência profissional, não tenho muitos casos em que as pessoas querem enverdar por aí.
Porquê?
Querem enverdar
Porquê?
Pela criminalização. Porque daquilo que decorre da lei, e é muito difícil a pessoa... Porque tem que provar que se colocou numa situação de impossibilidade.
É muito difícil a prova.
E a pessoa diz, não, eu fui despedido, ou eu não tenho. É muito complicado depois provar esse dolo, essa intenção. E depois nós, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países que têm, de facto, uma grande criminalização desta questão da falta de pagamento da pensão de alimentos, onde existe mesmo penas de prisão, onde as pessoas vão mesmo presas por não pagarem alimentos, e isso acaba por ser um bocadinho dissuasor deste incumprimento reiterado e deste desrespeito que os pais têm para com os direitos dos seus filhos, nós não temos essa tradição. E, portanto, esgotamos esta panóplia de possibilidades, quer através das execuções, quer através do acionamento do Fundo de Garantia, quer através de ações intentadas contra outras pessoas que estão obrigadas a alimentos, mas chegando ao fim, como disse, de não haver nada, é muito difícil que este direito das crianças, contemplado também nos direitos das crianças, e como referi há pouco na Constituição, nos direitos do homem, é muito difícil depois de cobrar, e depois chegamos a estas situações.
Diga uma coisa, o Ministério Público tem a tutela da defesa dos menores, e os juízes que decidem nestes processos recorrem com pouca, quer dizer, resistem a recorrer a este instituto da criminalização do não pagamento?
Porque eu não vou falar do Ministério Público, nem vou falar da magistratura, não penso que eles têm e conhecem, obviamente, esta possibilidade, mas isto consubstancia um direito que depende de queixa. E, portanto, pode, o Ministério Público pode, representando a criança, pode, efetivamente, acionar essa situação. Mas aquilo que as pessoas pretendem, ao fim e ao cabo, desta situação, é o pagamento. Portanto, é o pagamento.
Claro.
E vamos, se enverdarmos por uma ação crime, podemos depois pedir um pedido civil que depois vai ter a mesma
claro.
Solução, a mesmo mesmo resultado que teve
é o não pangola e que acaba por não ser útil.
Aquilo
não é?
É uma criminalização que depois, em termos práticos, aquilo que as pessoas querem, porque as pessoas no direito da família, e isto é muito importante que se diga, querem uma situação urgente, emergente, querem a sua vida resolvida, é um direito delas. O direito da família é um direito que tem que ser resolvido no imediato, na justiça do caso concreto, que tem que ser uma justiça célere e adequada ao caso e ao momento. Isto é importante que se diga, porque as crianças crescem. E o tempo das crianças, muitas vezes, não é o tempo desta justiça.
Uhum. Por isso é tão importante a justiça em tempo útil, quando estamos a falar da de crianças, de menores.
De crianças, que às tantas se tornam maiores. Claro. Não é? Isto eu acho que é muito importante. Isto.
Anabela Carvalho, no seu caso, não houve, obviamente, no seu caso, e das suas filhas, sobretudo das suas filhas, não é que são elas que estão aqui, que estão em causa com a pensão de alimentos. Chegou alguma vez a acionar este fundo de garantia?
Sim,
para que o Estado...
Sim, a minha filha menor foi acionado, porque a minha filha pôs um processo, quando fez 18 anos, um processo contra o pai, mas antes acionei esse fundo de garantia que foi atribuído 150€ por mês. Realmente acionei esse processo, sim.
Para a outra filha já não foi a tempo?
Não, porque elas têm uma diferença de 7 anos e, portanto, já não havia esse fundo de garantia para a mais velha, na altura que ela tinha a idade de o pedir.
Como é que tomou conhecimento da existência deste mecanismo? Foi a própria máquina judiciária a alertá-la para isso?
Não, eu andei sempre em cima do caso, em cima do Ministério Público, e ia sempre a saber como é que estava o processo. A EUA, por acaso, no Tribunal da Lourinhã, era conhecida por a padeira de Aljubarrota. Não sei se, pronto, porque andava sempre mesmo muito em cima do processo. Nunca deixei, portanto, que isto passasse.
E ainda assim, passaram 20 anos. Mas vamos voltar, porque no momento em que estava, começou a descrever a situação que viveu, disse que enfim, que o seu marido recebia em dinheiro para não declarar e por isso depois não pagava a pensão. Entretanto, ele foi para o estrangeiro, não é?
Sim,
isso dificultou as coisas.
Sim, e outra coisa ainda que ele disse-me quando me separei dele foi que eu nunca ia tirar dinheiro do bolso dele. E, entretanto, ele foi para o estrangeiro e isso dificultou em tudo. Mas ele foi para o estrangeiro aí há 8 anos atrás. Portanto, ele sempre que esteve em Portugal trabalhou não declarando nada.
Uhum.
E isso foi muito complicado. Nunca tinha contas no nome dele. O carro estava no nome de outra pessoa e é o que eles fazem. Todos os bens que eles tenham, carros, motas, casas, passam imediatamente para o nome de outras pessoas. Uhum. A justiça é tão lenta. Quando a justiça chega para executar os bens, já não há bens no nome dessa pessoa. E isso é complicadíssimo. A justiça devia ser muito mais rápida nesse aspecto, porque, no fundo, quem sofre são as crianças com tudo isto. As crianças e as mães, mas é só quem passa.
Uhum.
Só quem passa é que sabe realmente o que é muito complicado.
Não termos
dinheiro para fazer face às coisas essenciais de qualquer criança.
Claro, claro. Helena Soares de Moura, esta frase que este pai proferiu, que eu acho que é didático a se falarmos aqui nisto, porque eu ainda hoje em dia ouço algumas pessoas dizer isto. Quer dizer, não tiras nem mais um tostão do meu bolso, como se o dinheiro que os pais estão obrigados a pagar para a pensão de alimentos fosse não para os filhos, mas para a mãe. Isto é uma ideia que ainda está muito, muito latente na sociedade portuguesa.
É verdade. Para algumas pessoas, não vou dizer para uma maioria ou para uma minoria, porque estes casos, cada caso é pessoal e para quem o está a viver é o seu caso.
Claro.
E, portanto, é o mais importante que acontece na vida da pessoa que tem este problema. Mas é verdade, essa situação muitas vezes acontece, porque isto do direito à família tem uma componente psicológica, sentimental, social, muito, muito forte. E muitas vezes os pais, ou as mães, enfim, o progenitor, a quem é pedido que pague essa pensão de alimentos, encara isto ainda como uma continuação da sua relação com o outro, com o outro progenitor. E é eu contra ela ou ela contra mim. E os filhos acabam muitas vezes por ser uma bola de ping-pong e de arremesso no meio disto tudo. Esta é a componente que o direito muitas vezes não está preparado para responder. É uma componente psicológica e emocional muito forte e que vai do íntimo de cada um e da atuação que cada um toma. Mas infelizmente é verdade, verificamos muitos casos que se nos passam pelas mãos com maior frequência do que aquela que gostaríamos, em que realmente o progenitor ou progenitor obrigado encara isto quase como uma guerrilha de eu não vou permitir dar-lhe ao outro o que quer que seja, e não aos filhos. E na verdade os credores desta pensão de alimentos são os filhos.
Claro.
São os filhos que precisam ser entregue ao pai ou à mãe que tem a guarda diária desses filhos, é apenas porque os filhos são menores e não podem prover a si próprios, não podem decidir onde gastar o dinheiro.
Uhum.
Isso é verdade.
Anabela Carvalho, além desta decisão, esta primeira decisão em 94 a condenar o pai ao pagamento da pensão às duas filhas, houve outras decisões, mas houve sempre em cumprimento. Como é que tudo aconteceu?
É assim, o pai, como nunca pagou, nunca pude pôr uma ação a pedir mais, porque quando pensei em fazer isso, o que me disseram foi: se ele não paga isto, como é que vai pagar mais? Não paga mais. É por isso que eu cheguei ao momento que cheguei, onde vou receber uma mísera quantia. Não estou aqui a falar do dinheiro, porque nem que ele pagasse 100 mil euros, não pagava tudo aquilo que as minhas filhas e eu passámos.
Mas, portanto, ele não pagava, e quando avançou com uma ação executiva sobre os bens, ou não havia...
Depois o que aconteceu, como ele não pagava e eu soube que os meus ex-sogros tinham morrido, aí parti para uma execução dos bens...
Dos avós. Da herança cabia ao pai.
Pois. Sim, sim. Entretanto, o que acontece ainda não está resolvido.
Isso foi há quanto tempo é que avançou com essa ação?
Há 2 anos, para aí, ou 3, mais ou menos. Mais ou menos foi nessa altura. O que acontece agora, portanto, os bens foram penhorados. Acontece que um dos familiares de um dos irmãos dele tem a casa penhorada porque não tinha legalizado a casa. Uhum. É uma pessoa que está interessada, de certa maneira, que isto se resolva. Telefona para o irmão para resolver a situação e ele simplesmente desliga-lhe o telefone. Mas isto é bom, no fundo, é que era má da fita, e agora está a acontecer precisamente a mesma coisa com o irmão. E agora, entretanto, como ainda não se resolveu, eu então pensei em seguir para o Tribunal Europeu. Em conversa informal com um advogado em Torres Vedras, que me ajudou bastante, e foi quem pôs o processo no Tribunal Administrativo, eu então decidi ir para o administrativo.
Porque percebeu que tinha de queimar essa etapa, sim, digamos assim.
Sim, eu já tinha essa noção. Eu já pensava fazê-lo, mas com a ajuda, portanto, ao falar com esse advogado, ele ainda deu-me mais força para eu realmente continuar em frente com isto e ir até ao europeu mesmo.
Diga uma coisa, viveu sempre a Anabela?
Eu agora diga. Só queria dizer uma coisa. Eu resolvi tudo isto, fazer a manifestação à frente do Tribunal de Torres Vedras e vir aos órgãos de comunicação falar sobre o meu caso, não só por mim, mas por todas as mães que na mesma situação que eu tenham força para lutar e continuem, porque muitas vezes, mas é preciso uma grande força realmente, mas acho que os filhos merecem e que elas não desistam nunca, e agora mais que nunca, se alguém tiver-me a ouvir e que esteja nesta situação, que vá ao Ministério Público. Normalmente o Ministério Público tem sempre um dia para atender o público, tenha advogado ou não tenha, elas que vão saber e que vão procurar e que lutem e que vão em frente.
É esse o conselho que dá.
Foi por tudo isto, porque 20 anos as minhas filhas já são maiores. E, portanto, foi também por isto, pensando noutras mães na mesma situação que eu, se eu possa neste caso fazer alguma coisa por elas.
Privou-se de muita coisa, Anabela. E as suas filhas, nem em que fala. Medida é que nem a vida fala. Delas... Mas falo nem também fala. É importante contar isso. Em que medida é que a vida das suas filhas foi condicionada pela falta desta pensão de alimentos que o pai devia ter pago e não pagou?
Desculpem.
Eu sei que há um lado emocional que é difícil de gerir nestas circunstâncias. Não tem nada que nos pedir desculpa. Eu, entretanto, já volto a si, mas entretanto vou pedir aqui à Cristina de Sousa que nos ajude um bocadinho a explicar o que é que correu mal neste processo, e este é um caso único, ou já se deparou com processos semelhantes a este?
Eu não vou comentar o caso, não conheço as características todas do processo, não vi o processo, não conheço de facto as diligências que foram feitas neste processo. Se eu já tive processo assim, todos nós que andamos nesta vida do direito da família, temos sempre processos muito complicados, de muito difícil resolução, até porque, como foi dito aqui pela sua dona Anabela, neste caso o pai recebia, portanto, não era um vencimento claro, e portanto aí não há possibilidade de penhora do salário. Relativamente a essa situação, que eu acho que é bom que fique aqui esclarecida, que a senhora Anabela referiu, e fugindo um bocadinho à pergunta, que eu já regresso à pergunta, mas só para elucidar, quando as pessoas põem os bens em nome de outras pessoas, há possibilidade desses bens voltarem à titularidade, portanto, através de institutos jurídicos, nomeadamente impugnações paulianas, há a possibilidade desses bens virem ser chamados, virem à titularidade de quem os transmite permitiu, se houve intenção, de esbulhar o credor. Portanto, isto, a lei prevê determinado tipo de situações. Às vezes, aquilo que há e que acontece nos processos é uma situação de desconhecimento, às vezes, de todos os percursos e de tudo aquilo que se pode efetivamente fazer. Relativamente à cobrança de alimentos, há outras situações tão gravosas como esta da Sra. Anabela, que são, por exemplo, situações em que as mães têm rendimentos ligeiramente superiores àqueles que são condição para se acionar o fundo e se veem limitadas, ou portanto se veem impedidas de aceder ao Fundo de Garantia de Alimentos.
Porque o Fundo de Garantia de Alimentos exige que o pai não possa pagar e que a mãe não tenha que o ordenado mínimo.
Exatamente. Portanto, há situações limites e estas situações são muito injustas. Porque há mães, mães ou pais, não é? Que ficam com duas ou três crianças e que, de facto, porque têm rendimentos acima dos limites previstos para acionarem o fundo, ficam numa situação perfeitamente quase indigência.
Quer dizer, se eu ganhar 540 euros, que portanto, é acima do salário, e tiver 3 ou 4 filhos, não posso acionar.
Provavelmente chumbará o fundo. O fundo
nem é preciso ir a tanto.
O fundo é. O fundo.
Nem é o salário mínimo, peço desculpa.
Não é o salário, é menos.
É o indexante
do apoio social, que é 499.
Por acaso quero falar sobre
499.
Já fala a seguir, já
eu penso que
é
419-22. Acima desse valor, as pessoas estão impedidas de acionar o Fundo de Garantia.
Independentemente do número de filhos, que é ridículo.
Pois há uma capitação, na verdade. Mas uma mãe com 2 filhos que ganha 838 euros,
por exemplo,
já não é elegível para aceder
a
este fundo.
Não é. Claro. E isto é dramático.
Claro.
Porque depois as pessoas... 800 euros, peço desculpa. E líquidos.
Claro, na prática são 600.
Isto é injustíssimo. Injustíssimo. Porque estamos a tratar de situações em que há tanto ou mais dificuldade como uma pessoa que depois tem menos do que 499. Porque esta pessoa, imagino um caso, uma pessoa que ganha 419, mas só tem um filho. Uhum. E há outra pessoa que ganha 800 e tal e tem 2 ou 3 filhos. Esta situação é injusta. Porque vamos colocar na mesma circunstância, uma pode aceder ao fundo, não é? Mas a outra não pode. E, portanto, vai ficar obrigada a viver com aquele vencimento e fazer face àquelas despesas. Claro que, como eu disse no princípio, há a possibilidade de acionar outras pessoas, mas muitas vezes as pessoas não querem.
Custa dinheiro.
Exatamente. Ou por uma questão de agora vou acionar o avô, agora vou... Quer dizer, as pessoas também não querem responsabilizar os familiares do incumpridor, porque isto é tudo muito complicado. E como disse a minha colega, isto são questões familiares e o direito da família é um direito familiar, é um direito em que as pessoas têm relaços de afetividade, ou pelo menos deveriam ter. E às vezes por uma questão de respeito, dizer eu não vou acionar o avô, que até pode... Porque às vezes os avós também vivem situações de grande dificuldade. E portanto, as pessoas não querem estar a comprometer, porque, repare, acionar um avô ou uma avó é muito complicado. E porquê? Porque as crianças gostam dos avós e dos avós. E se um pai ou uma mãe for acionar o progenitor do outro, isto vai quebrar o laço afetivo, claro. Quer se queira, quer não. As pessoas muitas vezes dão e ajudam voluntariamente. Obviamente não, que podem legalmente substituir só ao incumpridor. Mas isto não se faz na prática, porque isto é destruir ainda mais um laço familiar, de onde às vezes vem uma qualquer ajuda. E, portanto, não há leis perfeitas, não há justiças perfeitas, mas eu acho que no caso dos alimentos, e tendo em conta que esse acórdão que eu até trouxe do uniformizador de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, que diz que o Fundo de Garantia de Alimentos não pode pagar mais do que o valor fixado ao incumpridor, vem esse acórdão do uniformizador de jurisprudência, que eu não vou comentar relativamente.
Sim, claro,
a essa,
claro.
Essa questão, só me socorre disso, porque, de facto, na elencação que faz de todas fala dos direitos humanos, dos direitos das crianças, do superior interesse da criança, mas o que é facto é que os processos de execução por alimentos, os incumprimentos por alimentos, não são processos, têm um caráter de urgência. Portanto, este tipo de processos, no meu modesto entendimento, e daquilo que eu vejo, da dificuldade que os pais passam e as mães passam para verem cobrados um direito dos seus filhos, é um direito das crianças, ou seja, é um direito de alimentos,
claro.
Que é o sustento das crianças, e aquilo que lhes permite sustentar-se e terem uma vida saudável, e isto é o futuro do país e do mundo, são as crianças.
Claro.
Claro. É para elas e por elas que devemos harmonizar e ajustar o nosso direito. E acho que estes processos, execuções por alimentos, incumprimentos, até esta questão da cooperação internacional na cobrança de alimentos, através dos acordos de Nova Iorque ou nestas situações em que os pais vão para outros países, acho que tem que haver mais harmonização, mais colaboração, mais cooperação, mais agilidade, mais intervenção, mais cooperação, porque de facto este tipo de processos devia ser a par com os processos de promoção e proteção, a par com processos tutelares educativos. A cobrança de alimentos a menores, na minha opinião, devia ser considerado um processo urgente. Correm férias, percebe? Porque há situações em que as pessoas têm apoio judiciário para a nomeação de um patrono e apoio judiciário para as custas, mas relativamente aos solicitadores de execução não têm. E, portanto, como não têm, quem faz as diligências das penhoras são os oficiais de justiça. E estão a sobrecarregar os oficiais de justiça, que têm tanto outro trabalho relativamente à família e que, portanto, como isto não corre em férias, já não vamos usar ou os bens móveis, ou os imóveis, ou os ordenados, então os processos ficam parados.
Diga-me uma coisa, há 4 anos atrás teve cá uma juíza exatamente a discutir esta questão da pensão de alimentos, uma juíza do Tribunal de Família e Menores de Lisboa, e ela disse que a ação executiva não funciona porque é cara e ineficaz. É também esta a leitura que faz? Alguma coisa se alterou, entretanto, para dar mais celeridade e eficácia a este tipo de intervenção?
É cara, de facto. A ação executiva é cara, porque paga taxa de justiça, paga os 25€ ao solicitador de execução e depois para penhoras pedem sensivelmente mais 170€ e depois são verbas que vão saindo antecipadamente. Essas verbas são todas depois, no final, suportadas pelo executado, mas têm que ser adiantadas pelos progenitores. Isto é uma outra questão que devia ser alterada no Código das Custas, porque assim, se há deferimento do pagamento da taxa de justiça nos processos de jurisdição voluntária, deveria haver também, na minha modesta opinião, isto agora não vou discutir aqui o formalismo processual das execuções e o formalismo processual dos incumprimentos e das alterações, que são diferentes, mas na execução por alimentos o credor deveria ter essa possibilidade, portanto, de pagar no final, posterior, chegando a não posterior pagar, sendo o executado a suportar. Porque uma mãe que tem que ir para o tribunal, ou um pai, e executar uma pensão de alimentos, tem que pagar a taxa de justiça, tem que adiantar os valores para o solicitador de execução, para ele poder fazer as penhoras. Isto torna-se oneroso para que se garanta o pagamento de uma pensão de alimentos. Eu estou a pagar para receber o que me deve.
Claro. Uhum. Helena Soares de Moura, concorda com estas propostas de alteração legislativa que Cristina de Sousa está aqui a propor?
Concordo.
E tem que ver com a experiência de quem lida com os problemas na prática, não é?
Concordo totalmente, até porque o que dizia a minha colega é inteiramente verdade. Um pai ou uma mãe que está em busca do pagamento de uma pensão de alimentos é uma pessoa que quase por definição está numa situação de fragilidade económica, porque dificilmente um pai ou uma mãe se sujeita a um processo penoso como este, com todas as envolvências que tem, se não precisar de facto do apoio do outro para prover pelo sustento dos seus filhos. Acresce que tem que fazer estas liquidações antecipadas, na expectativa de mais tarde as vir a recuperar, mas como já vimos, na maior parte não quero dizer, mas em muitos casos, nem a pensão propriamente dita, nem o seu crédito de alimentos consegue ver ressarcido, o que se dirá quanto ao mais, os extras, as custas e etc. que tem que suportar. Portanto, na verdade, sim, temos aqui uma questão de ter que avançar com dinheiros para poder cobrar o seu e aquele que é devido à máquina dos tribunais e, por outro lado, também um protelar no tempo, que, do meu ponto de vista, subscrevendo integralmente o que disse a Cristina, é um pouco inexplicável não termos esta execução de alimentos incluída no lote dos processos urgentes. Como disse bem, a maior parte dos progenitores que recorrem a este mecanismo não têm capacidade para pagar um agente de execução, que é uma das figuras que está criadas na lei processual para... é um órgão privado, mas de servidores do Estado, digamos assim, que executa tarefas que há uns anos atrás eram exclusivamente dos tribunais. Quem não tem capacidade de pagar esses agentes de execução tem que ir aos oficiais de justiça, que estão cada vez mais vocacionados para outras tarefas. Uhum. Aliás, por isso mesmo é que apareceram os agentes de execução, para podermos ter os funcionários judiciais a fazer outras tarefas. E durante o período de férias judiciais, que ainda é longo, temos menos funcionários, que também têm direito às suas férias, e estão adstritos aos processos urgentes apenas. Portanto, todos os outros se acumulam para o dia 1 de setembro e as crianças vivem durante as férias judiciais, não é? Uhum. Como em todas as outras
outras épocas do ano.
Já ouvi aqui dizer também em edições anteriores do Em Nome da Lei que a maior parte dos pais, e incluo aqui pai ou mãe, porque, enfim, depende de com quem tem a guarda do menor, que não pagam pensão de alimentos, não são pessoas sem rendimentos, na maior parte das vezes, mas são pessoas que querem esconder os rendimentos. Não sei se é também essa a vossa percepção e a vossa experiência.
Sim, eu diria que sim. Eu diria que quem quer, de facto, apoiar os filhos, ainda que tenha rendimentos reduzidos, e verificamos muitas vezes acontecer casos desses, que não conseguem suportar a pensão total que lhes foi imposta pelo tribunal, contribuem com o que podem. Quem verdadeiramente quer, inventa-se, recria-se para poder aguentar algumas, pelo menos algumas das despesas dos filhos. Quem não quer, tenha rendimentos ou não os tenha, fará tudo para impedir que o dinheiro chegue ao seu destinatário. Isso nós vemos, e é algo que só a psicologia explica, não é? Só voltando um bocadinho atrás naquilo que a Dona Anabela referiu, da dada altura o pai das filhas ter estado no estrangeiro, e como a minha colega também já disse, há uma série de mecanismos legais que permitem às pessoas que talvez muitas vezes não tenham essa informação recorrer. Não são mais fáceis do que aqueles que nós temos cá em Portugal, e portanto as barreiras vão repetir.
Complicam o processo, mas há formas.
E há formas também de ter apoio judiciário no estrangeiro, e dentro da União Europeia está especialmente facilitado que o pedido pode ser feito no tribunal onde as pessoas residem e depois é então enviado através de um formulário para os países da União Europeia. Portanto, os mecanismos estão lá. É preciso depois burilar as questões que na prática impedem as pessoas de acionar de pleno direito estes mecanismos. Uhum. E se combater as atuações mais ou menos fraudulentas que outras pessoas fazem da lei, não é? E encontram, como já foi dito há pouco, não há leis perfeitas e, portanto, há sempre buraquinhos que quem tem vontade consegue esconder-se neles. Claro. Portanto, claro, isto é como todo o processo legislativo.
É preciso muita resiliência, muita força emocional, algum dinheiro, ter um advogado que aconselhe bem, enfim, ter alguma sorte. Anabela, diga.
Em relação às questões aqui faladas, eu só queria portanto, falar aqui sobre duas questões. Diga. Comigo aconteceu. Em situações que tive mais débil financeiro, sinceramente, cheguei a ir à Segurança Social pedir uma ajuda, pronto, para poder pagar as despesas, e nunca me foi dado qualquer importância, só pelo facto de, portanto,
na declaração
de rendimentos, eu, por exemplo, ou nas contas que as senhoras faziam, exceder 20 ou 30 euros. E isso automaticamente não tinha direito a receber qualquer ajuda. E outra coisa que quero aqui dizer é que neste processo dos 20 anos das minhas filhas, quando foi preciso pôr a solicitadora, eu tive que pedir dinheiro emprestado para pagar a solicitadora.
Uhum. Porque a Anabela chegou a estar desempregada.
Não, nessa altura estava a trabalhar, mas não ganhava o suficiente, como é óbvio. E tive que pedir dinheiro emprestado para pagar a solicitadora.
Uhum. Anabela privou-se de muita coisa ao longo destes
claro,
anos.
Claro, isso não é preciso perguntar.
Podemos imaginar.
É assim, privei-me de tudo. De tudo, dei sempre o melhor às minhas filhas, sempre aquilo que pude dar, dava-lhe sempre o melhor, como qualquer boa mãe faz.
Claro.
Mas hoje estou contente porque agradeço às minhas filhas elas terem sido o que foram, por eu ter tido a força para continuar a lutar.
Claro. E conseguiu pô-las a estudar,
sim,
apesar de tudo.
Sim, consegui, mas a mais velha fez o curso sem nunca ter um computador porque eu não pude comprar. A mais nova teve o computador, que foi naquele processo que foi da escolas, em que eram dados computadores aos alunos, e ela teve o computador assim, o que foi uma grande alegria e foi muito bom, porque eu também não lhe pude comprar nessa altura.
Elas são credoras, as suas filhas são credoras ao pai?
Não, a minha filha mais nova, portanto, quando fez os 18 anos, pôs um processo contra o pai, já foi pago, não pelo pai, mas pela tal, pelos tais, a penhora da herança. Portanto, o tio é que pagou essa importância. Agora, se há um acordo entre o tio e o pai, não me pergunte, porque eu não tenho qualquer contacto, não faço a mínima ideia como é que isso agora vai ser pago. Não sei, sinceramente não sei. Mas a parte dela já recebeu, sim.
E recebeu,
passado um ano ter acabado a faculdade. Agora vou-lhe dizer, na faculdade, quando ela foi para a faculdade, foi um sufoco. Porque são precisos, isto é um país muito burocrático, são precisos muitos, muitos papéis. E às vezes, houve uma vez que ela, no último ano da faculdade, que ela me telefonou que todos os anos há sempre uma coisa diferente.
diferente tem que se apresentar. Que eu fui sempre muito... Eu apresentava sempre os papéis todos para que ela tivesse acesso à bolsa. E teve a bolsa. Foi com isso que ela realmente conseguiu estudar. Também, porque se não tivesse bolsa, eu não conseguia mesmo pô-la a estudar de qualquer maneira. Não conseguia. E, entretanto, no último ano, faltava ali qualquer papel e ela telefonou-me uma quinta-feira e esse papel tinha que estar na sexta-feira na faculdade. Eu telefonei para a faculdade. Na faculdade onde ela estudou, uma senhora, por acaso, eu tive sempre pessoas espetaculares que me atendeu ao telefone, que é uma dona Filomena que eu não conheço, a que eu agradeço. E ela explicou-me, eu então fui à Segurança Social a correr, tratar do documento, como não tinha tempo de mandar por carta, nessa altura foi quando se começou a digitalizar e pedi a uma pessoa que eu não tinha em casa, não tinha computador, não tinha como mandar, que tinha um escritório e enviou-me para a faculdade claro. Dela. Uhum. Mas não imagina, isto o sufoco, nós parece que vamos ter um ataque cardíaco na hora, porque
são só coisas quem passa. Que têm que resolver.
É um sufoco muito, claro. Muito grande, porque assim, eu sabia que ela estava no último ano, se aquilo não entrasse, não havia hipótese dela fazer o último ano da faculdade, não imagina realmente isso.
Pois, só
quem passa, só quem passa.
Só quem passa, mas a sua descrição também é muito esclarecedora. Uhum. Eu só queria clarificar aqui ainda algum aspecto em relação ao fundo de garantia de alimentos. Sim. Portanto, a sua filha, sendo o maior, ainda assim continuou a receber do fundo de garantia Sim. de alimentos?
Recebeu até aos 18 anos e depois foi cortado.
Pronto. Sim, sim. Esta é uma questão, Cristina de Sousa, que eu gostava que esclarecesse, porque a lei veio alargar até aos 25 anos o direito dos menores a pensão, neste caso já maiores, à pensão de alimentos, mas depois o fundo não entra nessa, quando se trata de maiores já não paga. Quer dizer, os pais são obrigados a pagar, mas o fundo que substitui aos pais já não paga.
Isto foi, esta lei, este fundo de garantia de alimentos, foi assim que foi implementada, é assim que funciona, independentemente da alteração legislativa. Aliás, mesmo antes desta última alteração legislativa, o Código Civil já previa que os alimentos não cessavam com minoridade e, portanto, os pais estavam obrigados ao pagamento de uma pensão de alimentos desde que os filhos estudassem e tivessem aproveitamento. Esta lei 122, se não me engano, de 2015 veio, de facto, concretizar e especificar e criar um conjunto de situações mais abrangentes em que se pode colocar em prática esse tal direito dos alimentos a maiores. Relativamente ao fundo, parece que o legislador ou se esqueceu ou entende que o Estado só pode garantir, ou isto é, só se pode substituir ao progenitor incumpridor até aos 18 anos. O que sucede é que, efetivamente, depois de atingida a maioridade, esse rendimento que o fundo pagava aos progenitores ou às progenitoras que tenham consigo os filhos a residir, termina. Uhum. E, portanto, terminando, temos que, como falou aqui a sua dona Anabela, socorrer-nos de situações pontuais, como sejam as bolsas para os filhos estudarem, os livros, acho que há apoios das escolas, mas para alimentos em si, alimentos em termos de quantitativo alimentar, porque a pensão de alimentos, quando é o Código Civil especifica o que é que se entende por alimentos a menores, é tudo o que é necessário à alimentação, habitação, vestuário, educação. E, portanto, o fundo, quando dá esta pensão de alimentos, é nesse sentido. É conferir à criança a possibilidade de obter alimentos que façam face a essas suas necessidades. Depois dos 18 anos, de facto, a situação é inexistente. Portanto, temos de facto a lei que vem dizer que
há que claramente uma lacuna,
que os progenitores, pois há muitas lacunas, infelizmente, ainda por preencher. Não sei com qual é que se eventualmente haverá alguma solução. De facto, o fundo termina aos 18 anos e a maioridade é um requisito pelo qual o fundo de garantia deixa de ter, não funciona relativamente aos maiores. E, portanto, como diz a sua dona Anabela, a filha tem os 18 anos, a pensão terminou.
Uhum.
Isso é de facto uma lacuna, porque se por um lado há uma alteração legislativa que vem conferir inclusivamente ao progenitor que tem a criança, que tem o jovem a residir consigo, através do artigo, se não me engano, 986, penso eu, número 3, que pode acionar o outro progenitor se for credor de alimentos do filho maior, não se entende, neste caso, de pessoas que não têm essa possibilidade e que não têm esses rendimentos, não se possa, o fundo não possa acompanhar a idade dos 25 anos. E agora vou dizer aqui uma coisa, peço que me perdoem, mas eu acho que é, se calhar, nem é uma inconfidência, olha, é um estado de espírito, digamos assim.
Um estado de alma.
É um estado de alma, que eu acho que nós também temos direito a ele. Somos tão rigorosos, às vezes, na interpretação literal dos artigos, dos regulamentos, das leis, o sentido da interpretação teológica, literal, gramatical, dos conceitos jurídicos, da ciência jurídica, e muitas vezes esquecemos-nos de questões tão práticas e tão humanas, que é o paralelismo entre a vida real e a lei. Tem que haver sempre. A lei tem que andar a par da vida, porque senão não é justiça.
Claro.
É uma injustiça fora de tempo. Portanto, e que não funciona, percebe? E isto é um caso.
Claro. Diga-me uma coisa, quanto tempo é que, quantos meses é que se espera por este fundo? Eu pedi informação, aí a informação oficial foi que 1 a 2 meses. Isto corresponde...
Eu tive 2 casos em que foi acionado o fundo de garantia e foram, sim, 1 mês ou 2 meses é concedido o
fundo.
E tive outro em que demorou um pouquinho mais. Mas de uma forma geral...
Tem alguma celeridade?
Tem alguma celeridade, sim.
Helena Soares de Moura, nós sabemos que de facto o Estado tem poucos recursos, não é? Mas faz algum sentido esta situação que referimos aqui do fundo não pagar a pensão de alimentos quando os filhos passaram a ser maiores?
Não. Até porque o fundo aparece para substituir o progenitor que está obrigado em situações limite, em que, percorridos uma série de requisitos, o progenitor que tem direito a exigir ao outro não conseguiu cobrar esse valor. Ora, se é um fundo que o próprio Estado cria para substituir quem está obrigado, faria todo o sentido que esse fundo acompanhasse a obrigação. Quando o nosso legislador alarga a obrigação de alimentos de forma mais clara do que aquela que já existia até aos 25 anos, esperava-se que fizesse o mesmo nos mecanismos de substituição dessa obrigação. Isso não aconteceu e já lá vai mais de um ano, mantemos a esperança, mas faria todo o sentido que assim fosse.
Dou por terminado o programa. Agradeço às nossas convidadas, Anabela Carvalho, mais uma vez muito especialmente a si, por ter aceito contar-nos a sua história.
Eu
e querer deixar o seu testemunho a outras mulheres para que lutem como lutou, apesar de todas as dificuldades. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço às nossas convidadas. Voltamos no próximo sábado. Se quiser deixar comentários ou se tiver um caso que ache que pode ser tratado aqui no Em Nome da Lei, mande mensagem através da página do Em Nome da Lei no Facebook. Boa semana, bom fim de semana.